Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de Conversas de Café. É um programa que vai para o ar todas as sextas-feiras, já sabe disso, a partir das 17 horas e no fim da hora fica disponível em podcast para ouvir quando quiser e onde quiser e da forma que quiser. Hoje tenho comigo Pedro Vaz, que é o vocalista e guitarrista de uma banda relativamente recente que se chama Zero. Olá, Pedro.
Olá, olá José, olá auditório, espero que estejam todos bem por aí.
Pois, o bem neste momento é um bocado estranho dizer que estamos bem, não é?
É saúde. Pá, mudámos aqui um bocadinho o azimuth para, no meu caso, eu fiz isso, até por uma questão de defesa, para tentar apaziguar aqui tudo e desde que estejamos bem de saúde, olha, o resto vem por acréscimo.
Vem por acréscimo, exatamente. Olha, fala-me desta banda Zero. Como é que surgiu a ideia de criar esta banda? Isto nasceu exatamente no início da pandemia, é isso?
Sim, nasceu em março. Eu estava a compor, como faço quase diariamente, e havia aqui a possibilidade de... Quer dizer, a possibilidade, porque as músicas que estavam a sair eram todas muito mais rock do que o que faço habitualmente. Mesmo a nível de mensagem, e pá, basicamente achei que aquilo não se integrava no meu projeto a solo, nem nas coisas para que eu costumo escrever, e desafiei o resto da banda, que são pessoas com quem eu já toquei em outros projetos também, e desafiei-os para este projeto. Mostrei-lhes as 5 maquetes que fiz no meu estúdio, e eles disseram logo que sim. Quando isto reabriu, ensaiámos uma semana e fomos gravar, e pronto, e o resultado está aqui.
Uhum. Esse pessoal que costuma andar contigo faz parte de outros projetos, um deles, nós até já nos cruzamos na estrada, não sei se queres falar dele, o tributo aos Chutes e Pontapés, não é? Que é um dos grandes tributos a nível nacional.
Sim, o tributo aos Chutes tem 22 anos e foi o primeiro tributo a existir aos Chutes, e creio, sem grande pretensão, mas creio que em Portugal, pá, feito por portugueses, terá sido o primeiro tributo que andou aí. Depois passou assim numa coisa meio maldita os tributos às bandas para uma coisa que hoje em dia está na moda, e ainda bem, as bandas merecem isso e os Chutes também merecem.
Uhum. Sim, desde que feito com qualidade, não vejo nada contra.
Isso eu sou suspeito, mas eu diria mais até, José, que é desde que seja feito com amor à banda, pá, porque eu acho essencial, e no caso do meu, eu falo pelo meu tributo que eu tenho com a minha malta, o que existe aqui é mesmo um gosto muito grande pelas canções dos Chutes e pelos Chutes, e é isso que faz com que aquilo sou bem. Eu sou suspeito, mas acho que aquilo sou
bem. Muito bem, muito bem. Mas aquilo que eu queria dizer, basicamente, tu pegaste no pessoal que já trabalhava contigo, já toca contigo nos Chutes, no tributo aos Chutes, e fizeste este projeto Zero, foi isso?
Não com todos, ou seja, foi o do tributo aos Chutes, é o baixista, depois o guitarrista, que é o baixista, que é o Rodrigo Santos. O guitarrista toca no meu projeto de originais, no meu projeto a solo, que é o Marco Reis. E o Vicky, epá, é um grande amigo com quem já toquei muitas vezes, e que desde a Marisa até uma série de projetos internacionais, o Vicky é dos bateristas mais viajados em Portugal.
Estamos a falar do Vicky, que foi baterista do Paulo Gonzo também?
E do Paulo Gonzo também, exatamente.
Ok,
exatamente.
Muito bem.
Exatamente.
Pedro, e estás aí então com este primeiro LP da banda, não é? Quantos temas tem?
Olha, nós decidimos gravar um pseudo-EP aqui, mas com 6 canções, são 5 originais. E gravámos o Portugal Portugal do Palma, do Jorge Palma, com uma versão só viola e voz, que surgiu no estúdio, que surgiu no final de umas gravações. Eu estava com a viola e comecei a tocar, e a malta achou que a versão estava muito gira, e gravámos take direto, e fica, porque tem tudo a ver com a mensagem deste projeto, tem tudo a ver com as músicas, e ficou. E foi isso, decidimos que eram estas 6 canções, eram as que existiam, não se compôs mais nem menos, e pronto, foi um processo muito natural, sabes? E, aliás, eu devo-te dizer que as coisas que eu, os projetos que eu tenho feito na vida, é tudo muito natural, não há aqui grandes coisas muito trabalhadas e muito pensadas, há aqui um lado muito de paixão a fazer as coisas e as coisas acontecem, felizmente.
Era o que eu te ia dizer. Está-se-me a parecer, e eu partilho da tua ideia, da tua filosofia também, está-se-me a parecer que tu fazes este tipo de projetos e lanças originais, juntas amigos, por gosto, nem pensas tanto no resultado final, é isso?
Não, sim, completamente. E ainda mais quando estamos a falar de um projeto rock. Que todos temos noção, não vale a pena estarmos aqui com grandes conversas contrárias, porque todos temos noção que o rock é assim uma coisa que meio maldita, sabes? E atenção, não estamos a falar de punk ou de metal, não, é um rock mainstream que tu passas na tua rádio como passas Foo Fighters ou como passas Chutes ou como passas muitas bandas, não é nada que seja mais alternativo, mas mesmo assim eu sei que há muitas dificuldades e sinto-as em furar nas rádios, em furar nas televisões, em conseguir que canções passem, e graças a Deus como posso, porque se não pudesse, pá, se calhar tinha que mudar aqui um bocadinho o azimuth e trabalhar de outra forma, não sei se conseguiria. Mas como posso, faço as coisas que eu gosto e pago a fatura por isso, pronto. Não posso dizer que consigo viver do projeto Zero ou do projeto 2020 ou do tributo aos Chutes, mas como já cá ando há uns anos e aprendi que só fazendo muitos projetos e produzindo, eu produzo bastante, faço produções para... gravo para outras pessoas, é que se consegue viver da música, porque vivendo só de um projeto as coisas são muito altos e baixos, como sabes. Uhum. E pronto, e a dificuldade é aguentar nos momentos baixos e por isto, isso fazer várias coisas.
Isto, o rock, falavas há pouco, ainda dá aquela imagem do bad boy, não é?
Epá, olha, eu vou usar uma expressão de uma pessoa que eu gosto, amo de paixão e tenho muitas saudades mesmo, que é o Zé Pedro. O Zé Pedro dos Chutes, que dizia uma coisa que a maior parte da malta era punk Armani. Uhum. E punk Armani porquê? Porque pá, já não há punks como antigamente, ou já não há rock como antigamente, felizmente, porque nós temos outras condições de vida, antigamente é que era... pá, tu, se eras punk, a tua atitude batia certo com o que tu eras e tinhas um determinado circuito onde tu movias e não saías desse circuito. E isso hoje em dia, eu não digo que não tenha essa atitude de rock por gostar do rock. Agora, hoje em dia, o rock é uma coisa... os palcos são bons, o som é bom, as condições são boas, as estradas são boas. Hoje em dia, porque tudo isso, todas essas faltas de condições que existiam antigamente, também faziam com que esse espírito de luta, quase, que os Chutes tiveram no início, que os UHF, essas bandas todas que contribuíram para hoje nós termos estas condições. Aí é que o espírito rock ou o espírito punk era batia tudo certo, não é?
E o próprio som na altura dava uma certa característica aos temas, não é? Porque, por exemplo, hoje em dia, e tu és produtor, sabes disso, hoje em dia os grandes técnicos e produtores de softwares debruçam-se sobre o som do antigamente, o vintage, não é? As cabeças de guitarra, a simulação dos pedais, que é para nós termos esse som hoje em dia, mas não conseguimos nem pensar.
Sim, tenta-se aproximar, não é? Por isso é que tu vês depois estou-me a lembrar, por exemplo, o Lenny Kravitz tem um estúdio completamente vintage, onde tem os amplificadores antigos e as mesas de som antigas, porque só assim é que se consegue destacar aquele som que existia, não é? Não há outra forma. Não há outra forma. A simulação é uma coisa aproximada. Pronto.
Olha, e tu és produtor, tens estúdio próprio, é isso?
Sim.
E tu sim. Como é que andam as produções? Porque ultimamente eu tenho falado com muita gente que me diz que aproveitaram este ano que não houve concertos, não houve nada, para se meter em estúdio e se calhar gravar o EP já estavam com vontade, sim, de gravar há muito tempo. Como é que correu nessa área da gravação e da produção?
Olha, correu muito bem. Eu faço coisas muito, muito distintas. Imagina, acabei de gravar agora um EP do Pedro Brito. Do Pedro Brito. O Pedro Brito é um sexagenário que sempre teve ligado à música, mas na sombra, ou seja, escreveu para as Doces, escreveu para o Jorge Palma, escreveu para uma série de malta, mas sempre com a sua vida profissional. E agora reformou-se e quis fazer a base dele, é a bossa nova, é o jazz. Então quis fazer um disco instrumental, só um EP, e eu estive a produzir esse EP, que só saiu agora a semana passada, e só em vinil, sem CD, e que foi um trabalho que me deu imenso gozo. Pá, faço discos infantis também. Estou a preparar um disco agora para o Natal, e é uma coisa que eu gosto imenso de trabalhar, porque é um mercado muito engraçado e que já faço há muitos anos.
Sabes, por curiosidade, eu por acaso tinha falado há uns tempos atrás com uma amiga que tem muito jeito para cantar músicas da Disney, e pá, é fantástico. Eu estou a ver bem aquela miúda um dia a cantar um tema para a Disney. Eu dizia-lhe justamente que há aí um pequeno buraco para ser, entre aspas, tapado, que é justamente a música infantil. Que ainda há pouco tempo, por exemplo, a Maria de Vasconcelos lançou, aliás, não foi assim há tão pouco tempo, já foi há algum tempo.
E sim, eu fiquei. Está, ela está nos volumes 9, não é?
Pois, e eu fiquei admiradíssimo como é que um álbum de crianças está tantas semanas no top 10 de vendas, não é?
Eu sou capaz de te dar uma explicação, que vale o que vale, mas tenho essa ideia. Eu, os primeiros discos que eu fiz foi a escolinha de música, foi a história da Carochinha, as histórias da Carochinha, as músicas da Carochinha, ou seja, já tenho uma discografia engraçada de discos infantis que fiz e que produzi. E a explicação melhor que eu te posso dar é, as crianças, apesar de tu estás a trabalhar para o mercado das crianças, as crianças não são elas que compram os discos, só que as crianças obrigam os pais a comprar discos e não querem cópias, não querem um disco gravado de outra música, querem o original. Esta é a explicação melhor que eu te posso dar. Hoje em dia o paradigma muda um bocadinho por causa das plataformas, dos Spotify, isso tudo. Pronto, e do facto da maior parte dos carros já não terem leitores de CD, os computadores já não têm leitores de CD, portanto isto vai mudando um bocadinho e o streaming ganhou muita força, mas essa é a melhor explicação que eu posso dar, e tanto que o mercado infantil manteve-se durante muito tempo quando a música mainstream normal já não estava a vender nada de discos, e o infantil continuou sempre a vender.
Mas está aqui uma coisa engraçada. Como é que os pais... Bem, claro, qualquer pai faz a vontade a um filho, não é? Mas como é
não
que
faz
os...
o pai, faz o avô.
Exatamente, exatamente. Como é que se compram discos para as crianças? E a primeira preocupação, por vezes, erradamente, porque é daí que vem algum rendimento para os músicos, não compram os CDs. A primeira coisa que vem à cabeça é, epá, vou à net.
Porque repara, porque há um comodismo aqui que nós temos e que as crianças não têm. As crianças querem porque o amigo tem, porque viram e querem ter a capa, porque tem coisas para desenhar, sei lá, uma série de coisas. E o pai, pá, se calhar aqueles 10 euros ele pensa que podem fazer falta para uma coisa qualquer e não tem esse pensamento que estavas a dizer do rendimento dos músicos, ou isso já é pensar um bocadinho mais à frente. Somos todos um bocadinho egocentristas aí nesse aspecto.
Mas é daí que vem algum rendimento, até para investir num próximo álbum, não é? Nem é tanto para lucrar com isso, é apenas para recuperar algum investimento para...
Com certeza. Com certeza, eu costumo dizer já há muitos anos que um disco é um cartão de visita, não é propriamente para se ganhar dinheiro, porque os músicos ganham dinheiro verdadeiramente quando ganham, é tocar ao vivo, não é de venda de discos, exceções feitas a pessoas que vendem aos dias de hoje, para explicar também um bocadinho às pessoas, muito rapidamente. Aquele fenómeno do disco de ouro, que antigamente o ouro era 20 mil e a platina eram 40 mil, hoje em dia, e o prata eram 10 mil, prata já não existe, e o ouro neste momento, não quero mentir, mas acho que é tipo 5 mil, portanto os números mudaram radicalmente e bem, só há um ou dois artistas que ainda vendem assim, sei lá, uma coisa, num tiro muito bom, vendem 10 mil discos. Mas quer dizer, não, isso não é argumento uma casa. Depois de tocar ao vivo é que eu. Pronto, é que...
Mas mesmo assim, eu acho que mesmo estes grandes artistas e bandas que vendem muito, eu acho que têm os dias contados. Esta história do CD vai acabar.
Eu também acho que sim, porque. Por isso que te disse, até os carros já não têm CDs, os computadores já não têm CDs. Acho que sim.
Então, mas, como é que nós vamos continuar a fazer música para as crianças?
Fazes isso e vai em streaming e usas compensas na parte visual com telediscos e com na parte da net. Uma coisa eu garanto e tu também garantes, que é a música não vai acabar nunca.
Nunca vai.
Pronto. Mas claro que é um desafio e temos que arranjar alternativas. Eu acho que muitas vezes nós todos, o ser humano, centra-se muito no problema e pouco na solução.
Exatamente.
E esse problema já é um problema que, pá, eu já desde, sei lá, já desde 2015 ou 2016 que o meu carro, os carros que eu fui tendo não tinham leitor de CDs, portanto não é de hoje, já vamos quase a meio de 2021, portanto esse problema, e os computadores igual.
Uma das soluções que está a aparecer é vender os álbuns em pen, em formato pen. E por outro lado, o que está a acontecer também é a volta do vinil. Os Zero, já pensaram em fazer a edição em vinil ou não?
Já pensámos, mas nós somos pobres e, portanto, o vinil ainda é uma coisa que é um... Ou seja, nós o que é que pensámos? Vamos primeiro pôr isto digital, ou seja, pôr isto nas plataformas. Pá, vamos também aqui medir um bocadinho qual é o feedback que isto tem. Quando fizermos físico, claro que não excluo esta hipótese, porque, mas mais uma vez te digo que é um bocadinho por gosto pessoal e porque ao retorno disso versus o investimento, estamos a falar de um investimento ainda considerável para fazeres 200 vinis ou 500 vinis, que é um número ridículo, não é? Mas sim, não excluo.
Até porque o preço do vinil, eu por acaso há dias fui a uma loja e andei à procura de um álbum e fiquei surpreendido como é que ele está tão caro.
Pois, vinil... só para quem faz, como para quem compra, não é um. Tu não podes optar por comprar um CD ou um vinil por estarem ao mesmo preço, porque custa o dobro. Vinil.
O triplo. Tu compras um CD por 10 euros e aquele que eu procurava custou 35 euros.
Percebes? Tens mesmo que custar muito. Não é? Se já tinhas que custar um bocadinho para comprar um CD, porque por todas as razões e mais algumas, pá, para comprar um vinil. tem que ser mesmo uma... Eu acho que o que pode aqui mudar é o vinil ser visto como uma obra, como uma peça, como uma coisa que tu tens, pá, que tem que ter uma grande fotografia, que tem que ter uma grande capa, todo ele é uma peça de arte. E aí se calhar faz sentido para tu
Olha,
ser na tua sala.
Mas estás a ver uma cena interessante, isto para vendo em contra aquilo que nós falávamos do CD, o vinil também, os leitores, não é? Também se pensava que iam desaparecer. E houve uma altura até que eram raros. E no entanto, neste momento há aí uma mistura de vinil digital. Não sei muito bem explicar que aparelhos
não,
são esses.
Não, é digital na conversão que faz depois, ou seja, ele faz a leitura analógica com uma, uhum, com uma, não é? Mas depois para mandar para fora já manda por Bluetooth e podes ligar a tua colunazinha, quer dizer, já
é brutal.
Já é brutal.
É muito fixe, muito fixe. Olha, falando ainda da produção, das tuas produções, e gostava de me debruçar um bocadinho mais sobre esse assunto, até porque não é todos os dias que falamos com um produtor aqui, não esquecendo a parte do zero, claro. Tu como produtor, e há pouco falaste que já vais com uma discografia bastante grande dedicada às crianças, quem é que escreve?
Normalmente, na escrita infantil há aqui dois formatos. Ou fazes o cancioneiro, não é? As coisas que já existem, eu já fiz alguns, não é? O Atirei o Pau ao Gato e essas coisas todas que fiz já com as histórias da Carochinha, isso que foram. Estamos a falar numa altura em que se vendiam 200 mil CDs e DVDs, era uma coisa que tinha mesmo peso. E depois já fiz, imagina, há 3 anos fiz um projeto fiz com o André Sardi, que um projeto que são os Plins. Os Plins entrou no Plano Nacional de Leitura e fez parte dos livros da escola, infantil, da primária, aliás. E aí foi tudo originais meus e do André. Depois escrevo eu quase tudo, aliás.
Uhum.
Este foi em parceria com o André, mas escrevo muito também sozinho e escrevo com outras pessoas. Há pouco tempo, há um ano, eu escrevo muito para os Anjos e trabalhei com eles e já fiz turnês com eles e produzi o como é que se chamou a última balada dos Anjos?
O Eterno?
O Eterno foi eu que produzi.
Ok.
Sim, pronto, portanto, quer dizer, vai de acordo com o que eu te estava a dizer há bocado. Temos que tentar ser multifacetados e dentro das coisas. Eu tenho um privilégio enorme, que eu só faço o que eu gosto. Graças a Deus não tenho que engolir aqui sapos ou tentar fazer coisas que não são a minha praia. Pronto, porque posso e porque trabalhei para isso e por isso todas estas coisas que te estou a falar são coisas que eu adoro. A Malta dos Anjos, pá, os manos são os meus manos mesmo, somos muito amigos e por isso tive muito gosto em fazer estas cenas infantis. Eu tenho 4 filhos pequeninos, portanto é uma coisa que eu gosto imenso, eles são um barómetro muito porreiro para vermos logo se está a funcionar. Enfim, portanto...
Pelo aquilo que eu estou a ver, tu és um homem que 100% realizado dentro do estúdio, é isso?
Eu vejo o estúdio como um caminho para tocar ao vivo. Eu gosto é de tocar, honestamente, ao vivo. Gosto de palco. O estúdio, confesso-te que tem que ser uma passagem, não digo rápida, porque as coisas demoram sempre tempo, pá, mas sou um bocado claustrofóbico. Se fico lá muito tempo... ainda por cima agora, não é? Nós passamos muito tempo em estúdio e depois não se tem tocado ao vivo, infelizmente, e por isso pronto, mas gosto muito do estúdio, gosto muito de ver as coisas nascerem, mas gosto muito mais de depois ir para a sala de ensaio e pôr a cena em pé para tocar ao vivo.
Uhum. Portanto, basicamente durante este ano passado resultou muito bem a parte de produção, de estúdio e e essa história de fazer álbuns e EPs?
Foi um bocadinho para expulsar aquilo, pá, esta foi um bocado a forma de nos resignarmos ao que, pronto, eu não posso mudar isto, o facto de isto ter fechado, porque tinha que fechar, eu compreendo isso e estou de acordo com esse fecho no início. Não estou de acordo que neste momento, à data de hoje, continuemos todos fechados, porque o argumento do Sistema Nacional de Saúde e dos hospitais não aguentarem, hoje em dia já não é argumento, apesar de poder haver algumas infecções com as maluquices todas que apareceram, quer do Sporting, quer do Porto, quer da final dos campeões europeus no Porto, coisas que criaram aqui mais movimentação e que até podem ter criado mais infecções, mas isso não resultou em mais mortes, nem em mais mortos, nem em mais internamentos em estado grave. Portanto, não faz sentido, desculpa estar a falar disto aqui, que
nós queremos ouvir tudo, todas as opiniões são bem-vindas.
Mas na minha opinião, acho que já não faz sentido estarmos todos fechados. Acho que isto tem até um mau pressentimento no que diz respeito a isto, que é, eu tenho um filho com 17 anos e outro com 16, portanto, o que isto, na minha opinião, vai fazer é que as pessoas se juntem às escondidas cada vez mais e façam festas às escondidas e façam acontecer eventos ilegais, coisa que, se fosse acompanhado com regras, com tudo, mas acompanhado pelas autoridades, não tinha o efeito, porque todos sabemos que o fruto proibido é o mais apetecido.
Claro,
e os miúdos e graúdos, isto não é só miúdos, é a malta toda. Provou-se pelo ano passado que o verão faz amainar aqui a taxa de infecção. Portanto, quer dizer, não faz sentido nenhum estarmos parados. E assusta-me até um bocadinho, porque acho que há aqui uma linha muito ténue às vezes entre as regras e o autoritarismo, ou quase ditatorial, e isso assusta-me um bocadinho, mas olha, vamos esperar que isto tudo se resolva e que em breve estejamos todos juntos aí pelo país inteiro a tocar o que nós gostamos.
Deixa-me só dizer-te que aqui, pelo menos na região onde eu estou, houve aqui concelhos que proibiram as festas já até 30 de setembro. Portanto, este ano, nestes nove concelhos, pelo menos não vai haver festas. Eu compreendo, por um lado, que para as entidades que tomam as decisões seja um bocado complicado de as tomar. É um risco muito grande. Mas por outro lado, eles, e quando eu digo eles, são as pessoas que tomam estas decisões, não fazem ideia de como anda, por exemplo, o meio musical. Eu tenho, para não exagerar, entre 30% a 40% dos meus amigos que abandonaram a música à procura de outro trabalho.
Isso é outra coisa, isso ainda é outra coisa que é pior, que é, quando isto voltar tudo, quem é que vai estar ainda? E não mudou de atividade, porque eu também conheço vários. Eu tenho uma opinião um bocadinho mais... é pragmático, ou seja, os políticos fazem esta opção de não fazer nada, porque este ano é um ano de eleições e é um ano em que qualquer tiro ao lado pronto, pode-se virar aqui o feitiço contra o feiticeiro. Uhum. E a verdade é que nós, enquanto músicos, enquanto pessoas da cultura, enquanto pessoas que gostam de música, vamos sempre representar muito menos do que os votos que eles perderiam se houvesse aqui um problema e as outras pessoas que se iriam manifestar contra e dizer para que é que foram fazer música, para que é que a gente precisa disso e agora estamos todos em casa. Quer dizer, se isso hipoteticamente acontecesse, que eu pessoalmente acho que não vai acontecer, já se fizeram vários eventos e provou-se que é seguro, que as pessoas cumprem as regras de todos os eventos que se fizeram. Se fizeram com regras. Ainda agora, a semana passada, vi ao ar livre, o Miguel Araújo fez aí para cima, não tenho ideia de onde, mas quem for ver vai confirmar que foi a semana passada, num jardim, tudo com quadrados no chão, tudo nos seus quadrados, ao final do dia. isto, eu acho que a única forma de nós sobrevivermos todos é encontrarmos aqui um novo normal, e o novo normal vai ter que ser diferente do que era antigamente por algum tempo, eu não tenho dúvida disso, mas tem que se deixar as pessoas trabalhar. Caramba, não faz sentido nenhum estarmos eternamente. Ainda agora, repara, e até prefiro não falar mais nisto porque não quero incomodar as pessoas, mas deixem-me só dar um exemplo para todos percebermos aqui o que é que se está aqui a falar. Vai-se abrir, e acho que muito bem, o horário dos restaurantes, não é? O horário pleno. Acho muito bem. E todos sabemos que qualquer pessoa chega a um restaurante com a sua máscara, senta-se e depois tira a máscara e começa a comer. Verdade? Isto é verdade.
Sim.
Portanto, diferença faz isso a tu estares e estás sentado, como estás sentado num comboio, como estás sentado num avião, sem distância da outra pessoa, com máscara ou sem máscara, a comer, mas não me vão dizer que se eu tiver 9 horas num voo internacional, que o vírus, se eu tiver infectado, ou se a pessoa ao meu lado estiver infectada com uma máscara, mesmo com a máscara posta, que o vírus não vai passar para mim. Passa o que tem que passar, e não faz sentido nenhum os restaurantes abrirem, por exemplo, e os bares e as discotecas não abrirem. Não faz sentido nenhum, porque as pessoas estão muito mais vulneráveis sentadas à mesa a comer sem máscara, com pessoas a comerem à volta delas, a abrirem e a fechar a boca, do que num sítio onde seria obrigatório as pessoas estarem com uma máscara para lá estarem dentro. Que diferença faz?
Não é fácil convencer as pessoas que tomam estas decisões, mas já agora gostava de falar de um vídeo que eu vi, que andou a circular nas redes sociais. Na China, à porta das discotecas, tem um dispositivo qualquer, eu penso que será o mesmo que é utilizado nos hospitais à entrada para medir,
e nos aeroportos,
exatamente, para medir a febre, e medem se está tudo bem, entras. E assim se continua a fazer festa. E traduzindo, José, sim.
Até há já dispositivos, nomeadamente em estádios internacionais e em aeroportos, que já nem tens ninguém, aquilo é por onda térmica, e está alguém a visionar num monitor, alguns, numa rede, que está a ver, e se a pessoa, conforme tu vais andar, vê-se a sombra da pessoa e vê-se a parte térmica, em que aquilo consegue aferir se tu estás com 36 ou se estás com 40, e fazem logo aí uma triagem. Isso, tudo se faz.
Eu acho que sim.
Estas medidas mais polémicas não são populares, e infelizmente todos queremos, e não estou a falar de esquerda ou de direita, isto é transversal, temos câmaras de todas as cores no país inteiro, e estão-se todas a comportar da mesma maneira, salvo raríssimas exceções, mas...
Deixa-me só traduzir aquilo que tu disseste para a nível local, as chamadas festas da aldeia, os bailes populares, não é? Que esses são os que se calhar mais sofreram, não é? Porque as bandas a nível nacional e os artistas sempre vão, sempre têm a oportunidade de atuar nos auditórios, em salas, não é? E essas bandas deixaram completamente de atuar.
Mas olha lá, e estás-te a esquecer do senhor das pipocas, da senhora que é um sem número de pessoas. Isto não acaba só nos músicos, há aqui uma cadeia, não é, que se alimenta dessas festas populares, e que, coitados, e podemos falar das pessoas dos circos, quer dizer, a cultura está a ser, pronto, arrasada. E fomos os primeiros a parar, e não sabemos quando é que iremos recomeçar.
Mas deixa-me só completar o meu raciocínio. É uma pequena chamada de atenção que eu quero deixar só a quem nos estiver a ouvir. Isto é a minha opinião só, e traduzindo isso para o bailarico da aldeia, todas as aldeias, ou praticamente todas as aldeias, têm um campo de futebol. E nesse campo de futebol dá para desenhar muitos quadradinhos no chão. Agora pensem nisso.
Sem dúvida.
Caro amigo, no início da nossa conversa, acho que foi em off até, nós estávamos a falar de que já nos tínhamos cruzado aí na estrada, porque eu reconheci-te, nem foi tanto por ti, foi pelo baixista. E tu disseste-me uma coisa muito interessante. Quando pensamos naquilo que passou, dá uma saudade. Tu tens saudades?
Sim, tenho muito. Eu não sou muito saudosista, porque graças a Deus, até isto parar, eu sempre trabalhei muito e tenho a certeza que quando isto reabrir eu vou continuar a trabalhar, porque acredito imenso no que eu faço. Mas este ano e pouco parado dá-nos um... Eu vou-te dar um exemplo. A semana passada eu toquei com o Tributo aos Chutes numa angariação de fundos para duas associações de gatos. Imagina tu.
Boa.
O nosso baterista gosta imenso de gatos. Todos temos simpatia, mas ele gosta muito de gatos. E estás bom? Estou.
Sim, eu estou a ouvir.
Alô. Desculpa. Todos gostamos imenso de gatos, então havia um problema em Alcochete com os gatos e decidimos então, bora lá fazer no Centro Cultural de Alcochete, e tocámos. E passámos uma tarde inteira a lembrar-nos de concertos que tínhamos feito e de coisas que tínhamos, onde tínhamos estado, de histórias que uns se lembram mais e outros se lembram de outras. E confesso-te que claro, eu tenho muitas saudades da estrada. Eu gosto muito da estrada, gosto muito dos jantares e até costumo brincar que depois o bónus é tocar, porque todo o ambiente de estrada é muito bom, é espetacular, porque depois cruzamos com outras bandas, com pessoas como tu, que eu... Há quantos anos foi isso, quando estivemos juntos?
Foi há 2 anos.
Há 2 anos, foi antes disto fechar. Sim. Pronto, mas há pessoas que eu às vezes passo 6-7 anos sem ver, mas que nos identificam, até às vezes mais elas do que nós a elas, e traz-me alguma saudade. Normalmente gosto muito de ser, não gosto muito de ser saudosista, gosto muito de pensar nas coisas que posso ainda fazer. Pá, sou relativamente novo e portanto ainda tenho muita estrada para andar.
Mas deixa-me só, porque o nosso auditório também é de Sanfins do Douro. Já agora deixa-me dizer que foi em Sanfins do Douro que a gente se encontrou para um concerto ao Tributo aos Chutes e Pontapés, onde estava um amigo em comum, que é o Pedro Sá Chaves. E acabamos por ir jantar todos juntos. E foi realmente aquilo que tu dizes, é bem verdade. Estes bocadinhos que a gente passa na estrada com os amigos, os jantares, isso é o que fica.
É o melhor que, é o que nós fica. Levamos. É o melhor que nós levamos, seja na música, seja no nosso, na nossa vida pessoal. Cada vez mais, sempre prezei muito isso, e cada vez mais, porque no fim de contas é isso que vai ficar. Depois tudo o resto é muito efêmero. Isto passa é demasiado rápido e acho que temos que ser... Isto é um bocadinho clichê, mas eu sempre pautei muito a minha vida com... temos que ser bons uns para os outros, temos que tentar deixar isto um bocadinho melhor do que encontramos, e o resto vai passar muito rápido, portanto... Caramba, ainda agora era um miúdo e estava na escola, hoje tenho 44 anos e vai passar muito rápido. E isto, não vale a pena andarmos às turras uns com os outros e centrados muito nos problemas. Bora lá centrar na solução dos problemas e tentar tornar isto um bocadinho melhor.
Tu sentes-te positivo? Achas que brevemente vais poder ir para a estrada com os teus projetos? E não sei se este projeto Zero também vai estar capaz de atuar, porque para já só, vocês ainda só lançaram este EP, uma banda relativamente nova.
Sim, vamos ver, são várias coisas, disseste aqui várias coisas diferentes. Positivo sou, porque também não ganho nada em ser negativo. E o positivo pelo menos faz-me acordar bem disposto e deitar-me bem disposto, até porque tenho muita gente à minha volta, tenho 4 filhos, tenho uma família grande, e andar mal disposto também não traz saúde a ninguém, nem a mim nem aos que estão à minha volta. E agora, positivo em relação à cena de ir para a estrada, eu acho que este ano, sinceramente, acho que não se vai passar grande coisa a nível de estrada para toda a gente, salvo... Pá, eventos assim particulares, mas acho que não se vai passar grande coisa. Mas acho que isto em algum momento vai abrir, e quando abrir, além da seleção que não é natural, das pessoas que tiveram que arranjar outros empregos, também há aqui uma seleção natural de projetos que, por não serem sólidos, também vão desaparecer. Epá, e vão aparecer outros. Hoje em dia, os miúdos hoje em dia têm muito mais condições do que eu tinha quando tinha a idade deles, porque têm condições de instrumentos musicais, a internet dá-te ferramentas para tu aprenderes muito mais, os amplificadores, tudo é melhor. Portanto, a única coisa contra aqui nos miúdos é a apatia que eles às vezes têm por terem tudo à mão, e deixa também da luta, porque de resto eles têm muito mais condições, e nesse sentido sou positivo, acho que só podem vir coisas boas. Até porque pior do que isto também é muito difícil.
É um bocado difícil, exatamente. É um bocado difícil. Por acaso estavas a falar, e agora estava-me a lembrar de uma artista de nome nacional que estava a dar uma entrevista há dias numa da Renascença. Eu estava a ouvir. E de facto, no meio disto tudo, esta situação é a que me deixa mais triste. Porque ela própria estava a dizer que estávamos a perder muita gente altamente qualificada e altamente profissional para outras áreas, inclusive técnicos de som de nome nacional que tinham deixado a música para ir trabalhar para outras áreas.
Sem dúvida, eu conheço já alguns, e mais aparecerão, e estás a falar de pessoas qualificadas. Então, se fores para os roadies, para os runners, para a malta que monta palcos, que monta sistemas de som, isso então, que são pessoas que o trabalho era muito precário e não tem qualificação, e pronto, e tanto parado, as pessoas têm que pôr na mesa e
pois, mas isso não sei, porque ela não falou, mais uma vez foram esquecidos. Eu não posso entrar por aí porque eu tenho uma opinião muito, muito particular sobre os roadies e toda a malta que está envolvida na construção de um espetáculo. Que infelizmente muitas vezes é esquecida. Olha, e o Pedro Vaz Oficial? Tu tens um projeto a solo, é isso?
Sim, é o meu o último disco. Eu fiz já dois discos, o primeiro em 2009 e este agora, o segundo, foi em 2018, que tenho muito orgulho nele e que tocou. E pronto, se calhar para o ano temos outro disco. Eu não tenho essa pressão de editoras. Acho que só faz sentido editarmos ou lançarmos coisas quando temos coisas novas para dizer. Se não tens nada para dizer, um bocado como a gente diz aos pequeninos, não é? Se não tens nada para dizer, mantém-te em silêncio.
Calado, exatamente.
E então, acho que para o ano, eventualmente, há aí um disco novo a aparecer. Entretanto, também tenho este outro projeto, o Projeto 2020, que é um projeto que eu também gosto bastante e que nasceu um bocadinho antes da pandemia e que temos estado a fazer, que é um projeto, é uma homenagem à música portuguesa, às canções do século XX, e que estou a fazer com o Rui Drummond e com as Patrícias, com a Patrícia Antunes e a Patrícia Silveira, e com uma banda, obviamente, e estamos a gravar, vamos gravando também, portanto, vamos fazendo coisas e fazendo o que nós gostamos.
A onda é sempre a mesma, o rock?
Não, isto é pop, imagina, a primeira canção foi o E Depois do Adeus, fizemos o playback do Carlos Peão, fizemos o Amanhã de Manhã das Doces, agora vai ser agora um novo single é uma música do António Variações, o É Para Amanhã. São músicas do século XX e com imagem atual, que também estou eu a produzir.
Muito bem. Olha, já agora, não sei se queres deixar aí os contactos da produtora, se alguém nos estiver a ouvir e que esteja com vontade de produzir um álbum, tudo é possível, não é? Hoje em dia.
Claro, pá, olha, o melhor é através das redes sociais, quer do Instagram, quer do Facebook, Pedro Vaz Oficial, e uma mensagem privada e rapidamente chegamos à fala.
Exatamente. Olha, eu aqui pergunto no geral. Imagino que tiveste várias datas marcadas, que foram desmarcadas, mas neste momento, como já se começa a ver uma luz ao fundo do túnel, já estão aí concertos agendados, ainda para este ano, para o ano, como é que é?
Não, tudo o que eu tinha foi adiado, portanto, concertos deste ano adiados para o ano que vem, concertos do ano passado que foram adiados para este ano, já readiados para 2022, não, este ano não há. Pá, olha, acabei agora, esta manhã também, antes de falar contigo, de receber um pedido para um evento privado, ou seja, vão havendo coisas privadas, de praça pública, não acredito que vá acontecer grande coisa.
Muito
pelo
bem.
Menos até setembro. Sinceramente.
Para já, concentramos-nos então neste lançamento deste EP do Zero, não é? Já agora, como é que surgiu o nome?
Opa, Zero, olha, fui eu que me lembrei do nome, fomos gravar e ainda nem tínhamos nome, e eu é que me lembrei de um bocado por causa disto, de não termos nada, de estarmos parados e de termos zero, e naquela altura ainda mais... A esperança, pá, em que isto abrisse rapidamente era mínima, e daí chamar-lhe Zero surgiu.
Muito bem. Portanto, é um single que... Gritar, não é isso? Primeiro single?
Sim.
Gritar.
Sim,
é um single,
sim,
que podem ouvir, aliás, como todo o EP, penso eu, nas plataformas digitais. E podem também entrar em contacto diretamente com o Pedro Vaz, se quiserem mais informações, mesmo a nível de produção e de outras informações de outros projetos que o Pedro tenha, nomeadamente o Tributo aos Chutos, que eu gostei muito. Eu penso que eles estarão orgulhosos de terem malta como vocês a fazer um tributo destes, desta forma.
Sim, olha, eles conhecem muito bem o tributo, e inclusivamente o Zé Pedro, por exemplo, vinha connosco muito para a estrada. Nós, houve uma altura que até vendíamos o nosso concerto e um set DJ do Zé Pedro, porque ele punha música, e ele vinha connosco, e o Calu também já foi imensas vezes connosco, ou seja...
Muito fixe.
É muito... Há aqui muito amor, não é só debitar canções.
Claro. Olha, Pedro, não sei se queres deixar uma última palavra aos nossos ouvintes.
Sim, olha, para já agradecer, se nos ouviram até ao fim, é porque tiveram paciência, e muito obrigado por isso. E por haverem também programas como o teu que nos dão voz, isso é muito bom, e obrigado às rádios e à Rádio Anciãs em particular por passarem música portuguesa. É muito importante, é um apoio que eu acho que as pessoas não têm muita noção, porque vão ouvindo umas rádios e uns gajos a falar, mas isto é um apoio fundamental, até do ponto de vista psicológico quase, de sabermos que há pessoas que nos ouvem, é muito importante. Obrigado por nos ouvirem, à música portuguesa e à minha em particular, e deixar um abraço a todos e muita força para... Pertence bem, vamos todos fazer com que isto passe rápido e não façamos coisas só para aquele momento e depois vamos arrepender-nos todos porque ficamos parados mais tempo. E pensarmos que tudo o que façamos não nos afeta só a nós, afeta muita gente.
Muito bem.
E pronto.
Pedro, mantém-te forte e positivo.
Como sempre. Como sempre.
Um grande abraço, até uma próxima.
Muito obrigado, até uma próxima.
Ora, o Pedro Vaz, que é o guitarrista e vocalista do Zero, um novo projeto da Música Nacional que podem acompanhar nas plataformas digitais. O Pedro também e os outros músicos, parte dos outros músicos, fazem parte de outros projetos também. Para mais informações, acho que é mesmo enviar uma mensagem ao Pedro que é também um produtor que não tem parado, pelo menos neste último ano, que não nos dedicamos tanto ao exterior, não é? À estrada. Portanto, todos os produtores ficaram mais disponíveis para produzir e para vocês que estão aí desse lado e que estão com vontade, ou que sempre tiveram vontade de um dia lançar pelo menos um tema, podem fazê-lo. Acreditem que não é assim tão difícil fazer isso. Portanto, tem aqui uma oportunidade, o Pedro também poderá encaminhar-vos muito bem. Esta conversa vai ficar disponível daqui a pouco para ouvir quando quiser e onde quiser e da forma que quiser. Basta aceder a radioanciães.pt.